Agora são 10 horas e 34 minutos, sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos essa última edição da semana do CBN Paraná com informações sobre a estiagem que assola o interior do estado. No sudoeste, os principais rios que abastecem a região estão com vazão 60% menor, o que também coloca em risco o fornecimento de água para a população. Nós vamos a Cascavel conversar com a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, que tem mais informações. Cris, bom dia.
Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, as cidades de Nova Prata, do Iguaçu, Salto do Lontra, Salgado Filho, Capanema e Planalto, na região sudoeste, estão em alerta, hein? A estiagem prolongada tem afetado drasticamente a vazão dos mananciais em alguns municípios desta região sudoeste e também as altas temperaturas estão gerando aumento no consumo de água. Por exemplo, nos rios Simens, Tamanduá, Santa Cruz, Salto do Lontra e Cotegipe, que abastecem essas cidades, a redução da vazão da água chega a, em média, de 60%. E como você disse, Luciana, realmente essa situação coloca em risco o fornecimento de água para a população. Já estão em rodízio, já há algumas semanas, os municípios de Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita, que são abastecidos por poços, e dois vizinhos é abastecida pelo rio Giral Alto e também por poços. E aí, com isso, para que não seja necessária, então, a implantação de rodízio, a Sanepar está pedindo a cooperação de todos para que a população mantenha o uso racional da água, priorizando a alimentação e a higiene pessoal. Por exemplo, as limpezas pesadas, lavagens de veículos, calçadas, fachadas, também irrigação de hortas e jardins, são atividades que devem ser adiadas até que a situação volte à normalidade. Também não deixar a torneira aberta o tempo todo a lavar as mãos ou a louça, evitar que vários litros de água tratada sejam desperdiçados, enfim, todos aqueles cuidados que todos sabemos de como deve ser para economizar água. A estiagem deve permanecer aqui, não tem previsão de chuva considerada, é considerável, uma chuva significativa para abastecer esses rios, para fazer com que os mananciais aí sejam aumentados. Não tem essa previsão, a estiagem deve continuar. Inclusive, nós já adiantamos, falamos ontem aqui, Luciana, que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela esteve aqui na nossa região oeste, ela visitou toda a região, visitou outros estados da região sul também, aqui do Brasil, justamente para verificar as propriedades, conferir em loco todas as propriedades que foram afetadas seriamente pela estiagem. Aqui em Cascavel ontem, a ministra conversou com autoridades do setor, com produtores rurais, inclusive quando fizemos a nossa participação, a ministra se encontrava em uma reunião lá no Sindicato Rural para ouvir as reivindicações dos produtores rurais. Aqui estiveram presentes aqui o vice-governador da Arcipiana também, ouvindo, dizendo que o Estado já está tomando providências. Agora a ministra, depois que ouviu essas reivindicações aqui, vai tomar providências, ela vai retornar aqui para Cascavel no mês de fevereiro, ela vem para o show rural e aí sim vai dizer o que o governo federal vai fazer de efetivo. Mas o que nós falamos agora, que reforçamos é isso, é a importância da economia de água, usar água com consumo racional, consumo consciente, Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. Ainda sobre esse assunto, nós vamos falar de Altamira do Paraná, que fica no centro-oeste, ali pertinho. Já falta água para consumo na zona rural da cidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. É isso mesmo. Altamira do Paraná é uma pequena cidade com aproximadamente 4 mil habitantes. A economia do município depende da agricultura e a agricultura depende das condições climáticas. Nos últimos 3 anos, o campo está sendo castigado pela estiagem. Minas e poços artesianos estão secando. Segundo a prefeitura, as chuvas estão muito irregulares, por isso a situação se agravou. Em janeiro de 2021, por exemplo, choveu bastante, até mais do que o esperado, mas em seguida vieram 7 meses meses de seca. Outubro veio uma chuvarada, mas depois seca de novo. E agora a crise é tão grave que nos últimos dias está faltando água até para o consumo humano nas comunidades rurais. Pelo menos 30 famílias dependem de caminhão-pipa para beber água. Na área urbana de Altamira não falta água, porque o abastecimento vem de um poço artesiano que tem uma grande vazão e está perto de um rio. O serviço de água e esgoto na cidade é prestado pela Sanepar. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O Ministério da Saúde alterou o horário de desembarque das vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos para a 1h50 da tarde no voo 3293, que desembarca no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. As doses pediátricas deveriam ter desembarcado inicialmente, né? O horário previsto era 7h50 da manhã. Assim que chegarem, então, à tarde aqui o estado, elas serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, e distribuídas às regionais de saúde. Com a chegada dos imunizantes, os municípios já organizam o início das aplicações. Em Maringá, por exemplo, a imunização das crianças começa na segunda-feira, dia 17. A gente volta a falar com a Luciana Penha, que tem as informações.
Luciana, a Prefeitura de Maringá anunciou ontem que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade começa na segunda-feira, dia 17. E a vacina não será aplicada em postos de saúde, não. A ideia é vacinar as crianças num ambiente mais descontraído, mais lúdico. A cidade foi dividida em 4 regiões e serão utilizados os Centros Municipais de Educação Infantil e as escolas da Rede Municipal de Ensino. A vacinação começa pelos grupos prioritários, é preciso a presença do responsável e o termo de consentimento da vacinação, e a Secretaria de Saúde estima que Maringá tenha 60 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E agora vamos a Londrina, conversar com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, que tem mais detalhes sobre a vacinação das crianças na cidade. Bom dia, Cláudia. Teve, inclusive, uma coletiva de imprensa aí na cidade agora cedo para tratar desse assunto. Afinal, já temos a resposta. Quando os pequenos começam a receber as doses por aí?
Sim, a vacinação dos pequenos por aqui começa na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Em Londrina, 16 mil crianças de 5 a 11 anos estão cadastradas e aptas a serem vacinadas contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde acabou de informar que, primeiro, vão ser vacinadas as crianças com comorbidades ou deficiências permanentes. São 200 no total. E os responsáveis por elas precisam entregar a documentação que comprova a enfermidade à Secretaria de Saúde, correndo, até amanhã. Hoje chegam a Londrina 2.590 doses da vacina contra a Covid. Depois das crianças com prioridade, vão ser vacinadas aquelas que têm 11 anos. Mas, como 3.000 crianças estão com essa idade e cadastradas aqui na cidade, a Secretaria de Saúde vai ter que levar em conta a data de nascimento. O agendamento vai ser aberto nesse final de semana. Na coletiva de imprensa, Luciana, a secretaria informou também que o atendimento a pacientes em casos confirmados de Covid-19 deve ser ampliado aqui na cidade. Agora, mais uma UBS vai ser exclusiva para problemas respiratórios, é a do chefe Newton. Ela se soma a mais duas e também a UPA Sabará. Todas elas estão atendendo, né, esses casos específicos, e os atendimentos estão girando em torno aí de 800 pessoas por dia. Outra novidade é o serviço de telemedicina para pacientes que tiveram um resultado positivo para a doença por testes rápidos de farmácia ou laboratório. O atendimento é por telefone, funciona então pelo 0800, a ligação é gratuita e vai funcionar de segunda a sexta, da 1 da tarde às 6 horas. Luciano.
Obrigado pelas informações, Cláudia. E em União da Vitória, a Secretaria da Saúde fez ontem um treinamento com os servidores para vacinação específica das crianças. O baixo número de doses que serão repassadas ao município deve restringir os locais de vacinação. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. União da Vitória receberá na próxima segunda-feira as primeiras doses da vacina para as crianças de 5 a 11 anos. Como neste primeiro momento o número de vacinas será bastante reduzido, A Secretaria de Saúde do município estuda restringir os locais de vacinação. Anteriormente, o objetivo era disponibilizar a vacina em todos os postos e unidades de saúde da cidade. Mas a logística será alterada. Ontem, como você bem frisou aí, Lúcia, os servidores que atuam diretamente na vacinação da população receberam um treinamento específico para atender as crianças. De acordo com o secretário de Saúde de União da Vitória, Fernando Ferenc, haverá uma diferença significativa em relação aos demais públicos atendidos anteriormente. Haverá uma diluição dos frascos em doses menores e a consequente diminuição na quantidade de vacina a ser aplicada. A Prefeitura quer reforçar, junto à comunidade, a segurança da vacinação nas crianças para que a comunidade não tenha receio em vacinar os seus pequenos. O procedimento de autorização será o mesmo feito com os adolescentes. Se a criança estiver acompanhada dos responsáveis, a autorização é feita verbalmente. Caso contrário, deverá ser levada por escrito. Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, teve tumulto ontem em um dos pontos de vacinação. Isso vem ocorrendo há algumas semanas. Por quê? Porque as pessoas sem agendamento estão indo buscar a xepa da vacina. Quem explica essa confusão para a gente é a Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Aqui em Ponta Grossa, a busca pela vacinação sem o agendamento nas últimas semanas tem causado tumulto em pelo menos um dos pontos de vacinação. Ontem, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas na Estação Arte, aqui no centro de Ponta Grossa, para conter a grande concentração de pessoas que buscavam no local pela sobra de doses da vacina contra a Covid-19. O tumulto foi gerado por pessoas que estavam impacientes com atrasos nos atendimentos. E a confusão começou quando os profissionais orientaram que o público sem agendamento voltasse para casa. A situação foi normalizada após a chegada dos policiais, que foram acionados para garantir a segurança dos vacinadores e realizaram, então, a orientação ao público que não tinha o agendamento. A Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa ressalta que outras etapas de vacinação do mesmo público devem acontecer nos próximos dias e que não há necessidade de tumulto. A campanha de imunização acontece por agendamento no município desde o início, em janeiro do ano passado. Ontem, hoje e amanhã, a vacinação é de dose de reforço para o público que tomou a segunda dose até o dia 15 de setembro. As vagas de agendamento têm se esgotado rapidamente no site da Prefeitura, mas a orientação é que não compareçam aos locais de vacinação sem ter horário marcado no sistema. Ponta Grossa registrou esta semana 964 casos da Covid-19 e uma morte pela doença. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E Curitiba manteve a bandeira amarela por mais 7 dias, mas reduziu a ocupação em bares, restaurantes e casas de eventos a 70% da capacidade total destes locais, uma medida de cautela sanitária. Decisão tomada pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde, tem caráter preventivo. As novas regras foram definidas após a avaliação dos indicadores da pandemia e da capacidade de resposta do sistema de saúde do município frente aos novos casos. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.